Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington, 18 horas em Angola, 19 em Moçambique. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 16 de janeiro. Lá fora hoje, 17 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Thwaites. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Donald Trump criticou a política alemã de imigração. Rebeldes sírios dizem que vão às conversações de paz. Primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola. Como sempre, o governo anunciou um programa de apoio a jovens empresários. É uma manobra eleitoral, dizem alguns. Vamos ter a reportagem, reações. Em Malanje, estrangeiros preocupados. Dois mortos a tiros nos últimos dias.
Esses gatunos, está chamando a matar a pessoa, estou assim. As coisas estão muito complicadas. Nós, o estrangeiro, agora tem grande problema daqui na Malanje.
Programa de desminagem em perigo e promessas de ajuda a antigos membros do Ministério da Segurança do Estado, o MINSA. Outros temas em foco. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. A chanceler alemã Angela Merkel recusou-se hoje a comentar as críticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, às suas políticas relativamente aos refugiados, NATO e União Europeia, mas sublinhou que os europeus são donos do seu próprio destino. Numa conferência de imprensa em Berlim, Angela Merkel deixou claro que Donald Trump ainda não é presidente dos Estados Unidos e que após a sua investidura as duas capitais irão manter a cooperação bilateral. Numa entrevista aos diários britânicos Times e o alemão Bild, Donald Trump disse que a chanceler alemã Angela Merkel cometeu o que chamou de um erro catastrófico ao abrir as fronteiras do país aos refugiados, associando esta política ao aumento recente do terrorismo no país. Merkel fez questão de separar o problema do terrorismo da questão dos refugiados e da relação desta com a guerra na Síria, sublinhando que a maioria dos sírios fugiu da guerra civil, dos combates com o regime do presidente Assad e a repressão da Assad. O Fundo Monetário Internacional reviu ligeiramente em alta a sua previsão de crescimento económico nos Estados Unidos para 2018, refletindo as promessas da nova administração Trump de aumentar os gastos com as Forças Armadas e as infraestruturas. O FMI prevê que a economia americana cresça 2,3% este ano. Rebeldes sírios disseram que vão participar nas conversações de paz da próxima semana no Cazaquistão para se tentar pôr termo à guerra civil na Síria, que dura há 6 anos. Entidades ligadas aos rebeldes disseram que as conversações, a começarem no dia 23, vão estar centradas num cessar-fogo, questões humanitárias e violações de trégua. Observadores disseram que no domingo o fogo de artilharia de forças governamentais atingiu um abrigo perto de Damasco, matando ou ferido pelo menos 30 civis que ali se tinham refugiado. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos descreveu o ataque como um massacre. Pelo menos 2 dezenas de pessoas, a maioria delas mulheres, foram mortas na semana passada por causa de violência étnica entre bantus e pigmeus no sudeste da República Democrática do Congo, disse hoje um funcionário das Nações Unidas. O Luba, grupo étnico bantu, e o Twa, dos pigmeus da região dos Grandes Lagos da África Central, estão em conflito desde maio de 2013 na parte congolesa do Katanga, famosa pelas suas ricas reservas de cobre e outros metais. Os confrontos foram instigados por tensões sociais entre os aldeões bantus e os Twa, um povo que depende da caça e que há muito não tem acesso à terra e aos serviços básicos. José Maria Araná, chefe do Escritório Conjunto das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disse que pelo menos 24 pessoas, 119 mulheres, foram mortas em Mboba, uma cidade localizada nas margens do lago Tanganyika, isto desde 11 de janeiro. As autoridades no Sultanato de Oman disseram hoje que receberam 10 presos da cadeia militar da Baía de Guantánamo, em Cuba. Os nomes e nacionalidade dos presos não foram revelados. Os detidos de Guantánamo são indivíduos capturados pelos Estados Unidos e seus aliados na luta contra a Al-Qaeda e outros grupos terroristas no Médio Oriente e Afeganistão. A Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um regulamento da linha de crédito de apoio ao empreendedor jovem pró-jovem foi aprovado em Luanda pelo Executivo angolano. É algo há muito proposto por jovens com planos empresariais. Mas agora há quem diga que o plano surge porque as eleições estão à vista. O Coco Mukuta tem a reportagem e as reações.
Alguns analistas veem o projeto como mais uma manobra eleitoralista. Segundo o economista Precioso Domingos, do Centro de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, o ProJovem é semelhante ao projeto Angola Jovem em 2008 e o projeto BUE em 2012.
Na verdade, isso está enquadrado no âmbito daquilo que os economistas chamam de teoria do ciclo político de negócios. Certos governos, sobretudo em países em que as instituições não são fortes, não há checks and balances, durante o período eleitoral aumentam excessivamente os gastos públicos, isto é, são capazes de gastar quanto for necessário só para ganhar eleições, não importa depois o que venha a ocorrer no dia seguinte. E é pena porque, na verdade, nisto não há nenhum objetivo de se fomentar o empresariado, de se tornar a juventude mais empreendedora, mais forte. O objetivo é ganhar eleições.
Já o Rafael Aguiar, secretário-geral da Juventude da Casa CEI, um dos participantes ao Diálogo Juvenil, um programa dirigido pelo Presidente da República de Angola com a juventude, onde iniciou esta ideia, diz também que o programa ProJovem é de natureza eminentemente eleitoralista e direcionado para a juventude do MPLA.
Dificilmente é empregue para gerar riqueza, dificilmente é empregue para gerar emprego, na medida em que a contrapartida que geralmente se exige não é o retorno dos valores financeiros para os cofres do Estado, e sim, geralmente, que a juventude esteja alienada e possa votar, portanto, no partido que está no poder. Mas é importante alertar a sociedade de que a juventude de 2017 não é a mesma juventude de 1992.
Alicerces Paulo Bartolomeu Mango, secretário-geral da Jura, organização juvenil da UNITA, afirma que estes projetos não acabam com as dificuldades da juventude, fazendo notar que vários projetos desta natureza já falharam.
Nós estamos já acostumados a essas manobras todas. Quer dizer que, de um lado, dizem que é para toda a juventude, mas vão priorizar somente os jovens que aparecerem com seus cartões de membros. É verdade que o primeiro secretário do MPLA, da JMPLA, a vez passada na televisão, dizia que a JMPLA também fazia parte do leque de toda a juventude, mas o que estamos assistindo na realidade, o senhor jornalista sabe, é que muitas das vezes são primeiro priorizados os jovens da JMPLA ou aqueles que apresentaram o cartão de membros do partido no poder.
Já Fernando Daniel, secretário nacional para a educação política e patriótica da JMPLA, afirma que este projeto é diferente dos outros e vem dar resposta a algumas solicitações feitas pela juventude durante o Fórum Nacional da Auscultação dos Jovens, realizado em 2013. No âmbito do Plano Nacional, Daniel Fernando acrescenta que ProJovem vai mesmo ajudar uma parte da juventude angolana.
Diálogo com a juventude não resultou de alguma estratégia eleitoralista. Resultou na necessidade de reforçarmos o mecanismo da democratização do país e, sobretudo, inserir os jovens na governação participativa e serem os próprios jovens a identificarem os seus próprios problemas e serem eles também a encontrarem as próprias soluções e serem eles também os próprios artífices da solução que eles mesmos apresentam. É nesse quadro que nós vimos o ProJovem e principalmente nesse contexto atual.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora para Malanje, onde cidadãos estrangeiros estão preocupados com a sua segurança. Isto depois de um cidadão da Guiné-Conakry ter sido assassinado a tiro na sua loja. Foi o segundo estrangeiro a ser morto no espaço de poucos dias e isso levanta preocupações não só entre os estrangeiros, mas também entre os próprios malanjinos. Isaías Soares.
O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Ministério do Interior em Malanje, inspetor-chefe Junqueira António, confirmou a ocorrência.
O caso ocorreu no interior de um estabelecimento comercial, concretamente no bairro da Cangambo. Todavia, diligências prosseguem para o esclarecimento do caso.
E a segunda morte de um comerciante estrangeiro a tiro nesta capital. O primeiro assassinato ocorreu na segunda semana do mês de dezembro de 2016, por volta das 12 horas. A comunidade oeste-africana nesta localidade está chocada com o ocorrido e pede maior envolvimento das autoridades policiais da província. Os mauritanianos Suleimane Mohamed e Kelly Sueli disseram que vieram para Angola trabalhar e melhorar a condição social, mas os momentos atuais são difíceis.
Meu nome é Suleimane Mohamed. Hoje não sei qualquer problema e eles, esse gato não está escamando a matar a pessoa, estou assim. As coisas estão muito complicadas. Nós, o estrangeiro, agora tem grande problema daqui na Malanje. Pedi o governador, o polícia para ajuda.
Cali, Sueli, nacionalidade mauritana. Nós está a trabalhar para nós ganhar ou não ganhar. Nós luga loja, metemos nossa coisa para trabalhar. Eu vou morrer, não vou comer coisa das outras. Se loja é minha, pode dar. Para eu trabalho, para a vida. No trabalho, para outro, chega e mata. Mas se coisa não de minha, pode matar. Não tem medo de matar. Mata.
O proprietário do imóvel, David Domingos, reconheceu haver insegurança na cidade de Malanje.
Eu espero que as entidades de direito, a polícia e outros órgãos de segurança, que façam justiça, que vão à procura desse miliano. Porque a cidade de Malanje, ultimamente, tem sofrido essa barbaridade. Questões que redobrem os esforços necessários para impedir que isso no Salaste.
Proprietário do estabelecimento comercial onde foi morto a tiro um cidadão da Guiné-Conakry, no bairro da Cangambo, na cidade de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para Benguela, face à contestação de centenas de antigos funcionários do extinto Ministério de Segurança do Estado, o MINSE. O ministro do Interior, Ângelo Tavares, que se encontrava em Benguela, disse que a Caixa de Proteção Social vai garantir pensões de reforma. João Marcos.
São quase 20 mil os antigos agentes do extinto MINSE à espera de pensões há mais de 15 anos. Em Benguela, os 1.500 homens registados despertaram a opinião pública para a necessidade de um amplo debate sobre a matéria. Sob anonimato, fazem recurso ao passado para mostrar que deram o melhor de si na defesa dos interesses do Estado e lamentam que só em vésperas de eleições sejam agraciados com 50 mil kwanzas, pouco mais de 250 dólares norte-americanos ao câmbio oficial. Confrontado com o problema, o ministro Ângelo da Veiga Tavares tratou de colocar alguma água na fervura, lembrando que Benguela vai ter uma delegação da Caixa de Proteção Social do Interior, organismo que surgiu da antiga Segurança do Estado.
Alguns, não tendo atingido o grau de oficiais, passaram para a reserva, como se diz, e receberam um subsídio único. Outros foram inseridos na Caixa. Foram surgindo algumas dificuldades ligadas ao próprio processo que vocês conhecem. De todo modo, como sabem, temos na pasta das finanças e na pasta da inserção social ministros novos, mas é uma matéria que está em cima da mesa e nós temos estado a fazer abordagem a respeito e daremos resposta. Estamos a priorizar Benguela, conscientes do facto daqui de existir um grosso de cidadãos na condição que o colocou, para encontrarmos uma resposta contente.
Numa visita a Benguela, o ministro procedeu, no bairro da Graça, a entrega das primeiras 10 casas de um condomínio habitacional para quadros do interior. Outras 5, já em construção, deverão ser inauguradas dentro de 6 meses. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E agora vamos falar da situação de 3 mil famílias retiradas do Zango 3 e despejadas num descampado entre o Zango 4 e o Calumbo, nos arredores de Luanda, há 6 meses. Agora que decorrem as matrículas escolares, os moradores lançam um grito de socorro por escolas por continuarem os seus estudos. As suas condições de vida são péssimas, se não mesmo dramáticas, conforme o Manuel José nos mostra nesta reportagem.
São vários os jovens em idade escolar que dizem estar preocupados com a sua situação. O local onde vivem não existe escola. As que existem estão distantes. O que fazer? Questionam.
Dizem que vão tirar o povo daqui, mas ninguém sabe quando. E essa situação está a deixar frustrado muita gente, porque conforme o senhor vê aqui, nós não temos água, não tem escola, aqui ninguém sabe onde é que vamos estudar. Não tem água. Isso assim, um país organizado, isso assim não está bom.
A falta de saneamento básico, não temos hospitais. Como vês aqui, há tanta mata, mosquito nos assola, sem assistência. Crianças aqui não estudam.
Não estão a estudar, não temos escola, não temos um campo, não temos um hospital, não temos casas de banho, as pessoas defecam na mata. Aqui essa ventania, essa todas as coisas, e vêm no povo, o povo obrigado a viver dessa todas as impedimentos.
Os jovens em idade escolar lançam um reto ao executivo.
Nós queremos saber se o governo provincial, se é que existe, que resolva a nossa situação aqui neste lugar, porque isso faz parte dos nossos direitos. Está escrito, um dos direitos fundamentais do ser humano é direito à habitação, saúde, alimentação. Aqui nós não temos. Como é que alguém vai sobreviver aqui num sítio desse?
Eu só me pergunto se nesta Angola em que nós vivemos, se tem um líder, um cabeça maior, e essa cabeça tem os seus membros que trabalham com ele. Cadê esses membros? Onde é que estão? Que vêm aqui, mentem às pessoas, dizem coisas nas pessoas, mas desde que eles sempre falam isso, nunca nós vejamos nada.
Há quem deposita a solução nas mãos divinas, como o único e capaz de resolver o problema.
É só de orar e pedir a Deus, porque a pessoa que está aqui é uma pessoa que tem mesmo fé, porque sem fé aqui você não vive.
E o governo tenha piedade deste povo que está aqui a sofrer, para que Deus ajude a eles e ajude também a nós.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuela. A anunciada saída do presidente Eduardo dos Santos da presidência está a levantar alguma especulação sobre qual será o futuro do presidente e da sua família. Há quem diga que dos Santos poderá ir para o estrangeiro, especulação essa alimentada pelas suas recentes visitas ao estrangeiro, particularmente à Espanha. O ativista Rafael Marques disse à Voz da América estar convencido que é precisamente isso que vai acontecer.
Depois da saída do presidente, o futuro da família dos Santos certamente será o exílio, porque não acredito que se mantenham em Angola para enfrentar a justiça, porque o povo e qualquer outra classe política que venha a deter o poder exigirá contas, porque não poderá conviver com tudo que esta família saqueou dos cofres de Estado.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, transmitimos através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. E se nos quiser contactar ou quiser enviar um vídeo ou uma foto, pois faça-o através do WhatsApp 1-908-652-4584. Organizações internacionais ligadas à desminagem alertam que começa a faltar financiamento para a continuação do processo em Angola e que neste momento apenas os Estados Unidos, Japão e Suíça estão a fazer donativos para as operações quando ainda faltam muitos milhares de hectares por desminar. Venâncio Rodrigues.
O alerta foi lançado por intermédio de uma declaração conjunta no último fim de semana. A cidade do Uambo, por três organizações não-governamentais estrangeiras que operam no país, designadamente a The Hello Trust, MAG e a Ajuda Popular da Noruega. As três organizações declararam que, entre 2008 e 2015, o apoio internacional à desminagem humanitária registrou uma redução de 89% do trabalho no terreno. Segundo as três ONGs, 1.858 campos minados que resultaram da guerra civil estão hoje limpos das minas, o que representa 56,4% da meta para tornar Angola livre das minas até 2025, sendo que ainda restam 1.435 campos de dimensões variáveis por intervencionar. A declaração reconhece que o governo de Angola tem financiado significativamente a desminagem, mas devido à drástica queda da economia, devido à baixa do preço do petróleo, os orçamentos estão sofrendo cortes. A declaração foi feita numa altura em que são passados 20 anos depois que a princesa Diana de Gales, em visita ao Uambo, a 15 de janeiro de 1997, declarou a desminagem em Angola como um objetivo internacional. A guerra civil terminou em 2002, contudo, as minas terrestres continuam a causar o medo, lesões e mortes e restringe o acesso seguro à terra e outros recursos. Até agora, Angola continua sendo um dos países mais minados do mundo, sublinham as ONGs. Entretanto, o analista e antigo presidente do PDP, Anacide Nganimbimbi, disse que a desminagem devia ser encarada como um problema de segurança nacional e acusa o governo de não ter resolvido a situação em tempo de estabilidade económica e financeira. Bimbi diz que uma eventual paralisação da desminagem será catastrófico para o país.
A culpa é mesmo do executivo, porque tivemos um momento de abundância de muito dinheiro, mas esperávamos que recebêssemos ajuda externa. É um problema da segurança do próprio cidadão, do próprio país, da economia, da segurança da própria nossa economia, segurança dos investimentos até dos estrangeiros também que poderão vir investir aqui e vão ter medo, porque na zona onde ele pode colocar a sua fábrica, a sua empresa está minada. Portanto, é um problema da segurança nacional.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na nossa página desportiva, vamos começar, claro está, com a Taça das Nações Africanas, o CANA 2017. Neste momento a jogar em Costa do Marfim, Togo Costa do Marfim é o favorito e também é um dos favoritos deste torneio. Depois, mais tarde, Marrocos contra a República Democrática do Congo são jogos do Grupo C. Ontem, o Senegal tornou-se na primeira equipa a vencer neste torneio. Bateu a Tunísia por 2-0. A Argélia e Zimbábue empataram a 2 golos. Zimbábue esteve a ganhar por 2-1, mas o jogador africano do ano, Mahrez, que joga em Inglaterra no Leicester, salvou os argelinos. Foi ele quem marcou os 2 golos do seu país. Guiné-Bissau, que no sábado empatou a 1 golo no jogo de abertura contra o Gabão, está em festa, entrou para a história, pois a Guiné-Bissau é, por assim dizer, a incógnita deste campeonato e no sábado silenciou os gaboneses. Mas quarta-feira tem um jogo bem mais difícil contra os Camarões, sempre um dos favoritos também. Camarões empataram também no primeiro jogo contra o Burkina Faso, pelo que no grupo A está tudo igual. Nós entramos em contacto com o jornalista guineense Mamadou Lamine Marna e começámos por lhe perguntar como é que o jogo de quarta-feira está a ser visto.
O selecionador nacional, Basir Kandé, na sua entrevista aos jornalistas guineenses, diz que vai encarar esta partida com toda a naturalidade e manifestou-se mais uma vez esperançado em alcançar a próxima fase deste torneio. As suas declarações à imprensa, afirmando que vai ser um encontro de tudo ou nada, porque vão encarar estes Camarões olhos nos olhos para poder pontuar neste encontro à quarta-feira. Uma seleção dos Camarões que aparecem agora com várias novidades, ou seja, alguma revolução profunda na sua equipa. Pelo menos nestes últimos anos, só podemos apontar o capitão, o atual capitão, neste caso, Mukanjo, que manteve-se, portanto, na equipa. O resto de tudo são, portanto, jogadores novos, são jogadores mais jovens, portanto, que estão nesta equipa de Camarões. Portanto, okay. Uma equipa muito forte, uma equipa muito eletrizante, e disse que tem uma lição muito bem estudada em relação a esse encontro frente à seleção dos Camarões. Acho que é certo, não vai ser uma tarefa fácil, vai ser um jogo muito difícil em comparação ao jogo do Gabão no jogo da abertura.
Olha, Mamadou, eu só queria-te mais uma pergunta. Fisicamente, não há lesões? Está tudo bem?
Sim, alguns jogadores sim queixaram. Por exemplo, o Tony Brito Silva teve que ser submetido a um tratamento específico no hotel, mas é uma mera precaução, segundo as informações que temos acesso da parte da equipa médica da Seleção Nacional. Mas não é nada de grave, tudo está bem, tudo está em ordem.
Era Mamadou Lamine Marna, da Rádio da Guiné-Bissau. Ele estava-nos a falar de Libreville, no Gabão. Agora dar uma rápida vista de olhos pelo futebol europeu. Em Portugal, hoje o Sporting de Braga pode consolidar a sua posição no terceiro lugar se vencer o Tondela. Se isso acontecer, ultrapassa o Sporting com mais 2 pontos do que este. No fim de semana, o grande beneficiado foi o Porto, que bateu o Moreirense por 3-0. fica a 4 pontos do Benfica, que empatou em casa com o Boa Vista a 3 golos. O Sporting também empatou com o Chaves a 2 golos. Na vizinha Espanha, Real Madrid finalmente perdeu ao fim de 40 jogos frente ao Sevilha por 2-1. Sevilha a 1 ponto do Real Madrid em segundo lugar. Barcelona em terceira, 2 pontos do Real, que, contudo, o Real Madrid tem menos um jogo. Em Inglaterra, Chelsea soma e segue, foi a Leicester ganhar por 3-0. Liverpool e Manchester United empataram um golo. Manchester City apanhou cabazada 4-0 do Everton. Na classificação, Chelsea comanda, Tottenham e Liverpool em segundo, a 7 pontos do líder. Em Itália, Juventus perdeu com Fiorentina por 2-1. Juve continua no topo, mas agora apenas com mais um ponto que o Roma, mais 4 que o Napoli. Esta é a voz da América a transmitir em português para a África ao microfone João Santa Rita. Moçambique confirmou hoje oficialmente que não pode pagar os juros das suas dívidas internacionais. Dívidas essas que foram obtidas secretamente e que levaram à suspensão de programas de ajuda do FMI. No Maputo, William Mapote foi buscar reações.
Eduardo Singo é o assessor económico da Associação dos Patronatos Moçambicanos.
Não é apenas os credores internacionais que sofrem, mas nós também aqui dentro sofremos. Nós somos um país que fazemos operações externas, comerciais. Quando não há confiança, como no caso é o caso de Moçambique, é obrigado que as nossas transações, todas as alimentações internacionais, sejam feitas a pagamentos à vista. Pagamentos a pronto pagamento, como se diz, pronto pagamento. E isso é complicado.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. William vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão. Está prestes a começar, dentro de 3 minutos. Ele tem uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Isso, portanto, na segunda meia hora vai estar aqui o Eduardo Ferro a tomar conta dessas operações. Eu vou-me despedir. Vamos ficar com a música angolana da Banda Maravilha, Chicola.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 16 de janeiro de 2017. Ao microfone, Eduardo Fel. Principais títulos da atualidade, chanceler alemã não comenta críticas do presidente eleito americano. Fundo Monetário Internacional revê em alta previsão de crescimento dos Estados Unidos em 2018. Síria, rebeldes dizem que vão às conversações da próxima semana. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane, Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, o endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos a Nashwan Calé, na produção, o Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o governo anunciou hoje a incapacidade de pagar os cerca de 60 milhões de dólares de prestação da amortização da dívida da empresa pública Ematum aos credores internacionais. William Pote tem mais pormenores.
Através de um comunicado enviado aos credores, o governo fala da degradação da situação macroeconómica e a situação fiscal do país, que afetou severamente as finanças públicas, o que vai impossibilitar o cumprimento das suas obrigações. Para muitos, o anúncio do governo é apenas a confirmação de uma medida que já era expectável. Eduardo Singo é o assessor econômico da Associação dos Patronatos Moçambicanos.
Por ser expectável essa falha de pagamento, eu esperava que o governo conseguisse um acordo, né, evitasse esforço para conseguir um acordo com os credores internacionais na reestruturação da dívida, porque este valor era praticamente insuportável. Que são cerca de 60 milhões de dólares, o que representa qualquer coisa como 4,5 mil milhões de meticais. Significaria qualquer coisa como 30%. Da receita média mensal, se tomamos em conta o exercício de 2016. Então, 30%, o governo leva 30% da receita média mensal para pagamento dos serviços de dívida. Isso é insuportável, porque o governo ainda tem muitas outras despesas, muitas outras responsabilidades para atender.
Eduardo Singo já avança com cenários imediatos em termos de impactos para o país.
A falha de pagamento não é apenas os credores internacionais que sofrem, mas nós também aqui dentro sofremos. Nós somos um país que fazemos operações externas, comerciais. Quando não há confiança, como no caso é o caso de Moçambique, é obrigado que as nossas transações, todas as mercados internacionais, sejam feitas a pagamentos à vista. Pagamentos a pronto pagamento, como se diz, pronto pagamento. E isso é complicado, porque não se pode efetuar as transações a tempo e hora, e também pressiona a liquidez não é, do país. E claramente, com isto acontecendo, aqui vamos ter mais uma redução a nível do ranking, vamos sofrer sem dúvida, nas agências internacionais, o que vai aumentar, reduzir ainda mais a capacidade do país poder contratar qualquer empréstimo, incluindo o setor privado.
Segundo dados da agência Bloomberg, citados pela Lusa, o incumprimento das autoridades de Maputo já levou à subida dos juros da dívida soberana moçambicana, estando agora fixada em 25,5%. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Apote. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Passagem agora à Angola, onde Isabel dos Santos, filha do presidente angolano, recentemente assumiu o controle de um banco e iniciou planos para reestruturar a companhia petrolífera estatal. Tudo isso numa altura em que o seu pai anunciou que vai retirar-se da política. A nossa correspondente Anita Powell enviou uma reportagem aqui apresentada de seguida pelo João Santa Rita.
Com o presidente Eduardo dos Santos prestes a reformar-se, os olhos de todos estão agora virados para a sua filha bilionária. Embora muito rica em petróleo, Angola é uma das sociedades mais desiguais do mundo, algo que muitos críticos do presidente dos Santos sublinham. Ela rouba do Estado, pilha o Estado e não melhora a situação dos angolanos. Basicamente, isto empobrece o país, porque o dinheiro deveria ser aplicado em outros projetos para benefício do país e não de uma pessoa. Eram palavras de Rafael Marques, um proeminente jornalista e ativista anticorrupção. A revista económica Forbes considera Isabel dos Santos como a mulher mais rica em África. No final de 2015, a organização Transparência Internacional classificou entre as 15 pessoas e instituições mais corruptas do mundo. Alex Vines, diretor para a África do Centro de Estudos Chatham House, sediada em Londres, disse contudo que há mérito no argumento de Isabel dos Santos sobre a necessidade de se reformar a Sonangol. Vines disse que a companhia estatal de petróleos, a Sonangol, precisa de reformas para reduzir os seus custos. Ela é uma empresária eficaz, mesmo que se pense que ela obteve o cargo por ser filha do presidente, mas há resultados do processo de reformas que se deve dar crédito. Palavras de Alex Vine. Outros líderes africanos têm nomeado os seus filhos ou familiares para posições no topo dos seus governos. No caso de Isabel dos Santos, chegou-se a aventar a possibilidade dela vir a assumir a presidência. Mas Vines disse que isso não é provável, ou mesmo possível, porque Isabel dos Santos nasceu na antiga União Soviética e é filha da primeira mulher do presidente.
Isabel dos Santos foi born outside of Angola.
Em primeiro lugar, Isabel dos Santos nasceu fora de Angola. Constitucionalmente, em Angola só se pode concorrer à presidência se nasceu no país. Em segundo lugar, a raça joga um papel na política em Angola. O MPLA tem a história de procurar os seus presidentes entre os angolanos negros e essa política está bem viva em Angola. Vines e Marx concordam que a nomeação de Isabel dos Santos é parte de um plano para garantir os rendimentos familiares na era pós-presidencial. Outro sinal disso, aliás, foi a nomeação de um dos seus filhos para chefiar o Fundo Soberano de Angola, que controla cerca de 5 mil milhões de dólares. Se o presidente dos Santos deixar a presidência como prometeu, o futuro financeiro da sua família parece estar garantido.
O ataque de dezembro passado com um camião contra um mercado de Natal em Berlim deu aos repórteres uma oportunidade para perguntarem a Donald Trump se estava a pensar reconsiderar a sua proposta de proibição de refugiados muçulmanos.
Você já conhece muito bem os meus planos. Ficou provado que tinha razão. Estava inteiramente correto. O que aconteceu é uma desgraça.
Persiste a incerteza acerca de qual será a sua política para os refugiados. Mas, segundo os peritos, o presidente Trump terá a capacidade de alterá-la a qualquer momento. Lavinia Limon é presidente da Comissão Americana para os Refugiados e Imigrantes.
O presidente Trump poderia pôr termo, a seu bel prazer, a todos os realojamentos de grupos específicos ou de toda a gente.
Quando candidato, Trump inicialmente defendeu a proibição total da entrada de muçulmanos no país depois do ataque de São Bernardino, na Califórnia.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States.
Donald J. Trump pede a proibição total de muçulmanos entrando nos Estados Unidos, até que os nossos responsáveis possam tirar a limpo o que se está a passar.
A declaração deu grande ímpeto à sua campanha, mas peritos advertiram que um critério religioso poderia colocar um problema de credibilidade aos Estados Unidos. O antigo embaixador Ruben Brigetti supervisionou os programas americanos para refugiados em África.
What would be problematic for us
is the institution of a religious test, not only for refugees, but for
anybody. O que seria problemático para nós seria a instituição de um teste religioso, não apenas para os refugiados, mas para todos os que pretendem vir para os Estados Unidos, algo de fundamentalmente antiético para os nossos valores e para quem somos como país.
Trump afirmou posteriormente que a proibição seria temporária até que fosse feita uma avaliação da segurança. Mas, enquanto refugiados sírios continuavam a fluir à Europa, Trump comentou assim o plano da administração Obama de duplicar o número de refugiados admitidos em 2017 nos Estados Unidos.
We don't know anything about them. We don't know where they come from, who they are.
Não sabemos nada sobre eles. Não sabemos de onde vêm, de onde são. Não há documentação. Temos pessoas incompetentes no governo, deixando-os entrar aos milhares e talvez sejam dos Estados Islâmicos.
Segundo Limon, depois do 11 de setembro, o presidente Bush impediu durante 6 meses a entrada de refugiados para levar a cabo uma revisão da segurança. O resultado foi um processo de 21 passos de 2 anos de duração, envolvendo várias agências de segurança.
O risco de pessoas atravessarem esse programa altamente complexo com o objetivo de atividades violentas nos Estados Unidos é extremamente baixo.
Trump prometeu deportar refugiados sírios já nos Estados Unidos quando tomar posse.
It is against international law to knowingly send back somebody.
É contra a lei internacional mandar alguém embora para o seu país de origem, alguém que tenha fugido e sido considerado refugiado. Trata-se de um dos pecados mortais das leis internacionais que regulamentam as questões humanitárias.
Peritos em refugiados especulam que Trump proibirá a entrada de refugiados provenientes de zonas de conflito enquanto não estiver completada a nova revisão da segurança. Isso afetará entre 40% a 45% todos os refugiados trazidos para os Estados Unidos. O secretário de Estado cessante americano, John Kerry, apelou para a vigilância em relação a tendências nacionalistas que ameaçam dividir o mundo. Kerry e 3 dos seus antecessores louvaram a história da diplomacia americana durante uma cerimónia inaugurando o Centro para a Diplomacia no Departamento de Estado em Washington. Kerry e os antigos chefes de diplomacia americana, Madeleine Albright, Hillary Clinton e Colin Powell, louvaram o papel da diplomacia americana na manutenção da paz mundial, na resolução de conflitos e na promoção do desenvolvimento para melhorar as vidas das pessoas. Kerry apelou à vigilância para o nacionalismo e outras tendências que ameaçam dividir o mundo. Há muitas vozes no mundo que essencialmente desistiram da diplomacia. Elas assistem e algumas encorajam abertamente a quebra da cooperação, a construção de barreiras económicas e políticas e o crescimento da desconfiança e das divisões raciais, étnicas, nacionais e religiosas. Kerry afirmou que a história da diplomacia americana reflete uma visão muito mais positiva.
We're not defined by ethnicity. We're not defined by lineage. We're not defined by names. We're not defined by where we come from. We are defined by an idea.
Nós não nos definimos pela etnicidade, não nos definimos pela linhagem, não nos definimos pela origem. Nós definimos-nos por uma ideia. Contrariamente a grande parte dos países, a ideia é de que somos todos criados iguais. Numa resposta velada às críticas que foi alvo durante a campanha presidencial do ano passado, Clinton disse que a ala do edifício que ostenta o seu nome é a parte mais transparente de todo o projeto. Segundo ela, atualmente as lições da democracia são mais vitais e urgentes do que nunca.
Democracy, freedom and the rule of law are under attack around the world.
A democracia, a liberdade e o primado da lei estão a ser atacados através do mundo. Uma vaga crescente de autoritarismo está a ameaçar os alicerces da era global que se seguiu à Segunda Guerra Mundial e que a diplomacia americana construiu e defendeu desde Marshall e Eisenhower.
No momento de tensão com a Rússia, o antigo secretário de Estado Colin Powell lembrou a época em que as relações eram mais amigáveis e quando recebeu a oferta de uma garrafa de vodka do seu homólogo russo Igor Ivanov.
The bottle is the image of an AK-47 assault rifle.
A garrafa tem o formato de uma arma AK-47 e em todo o seu esplendor encontra-se agora aqui no Departamento de Estado. O Centro dos Estados Unidos para a Diplomacia é um museu e um centro educativo dedicado à história da diplomacia americana e ao importante e perigoso trabalho dos diplomatas americanos. Abrirá as suas portas ainda durante este ano. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. Na República Democrática do Congo, o jovem ativista Carbone Beni acaba de ser solto após passar cerca de um mês na prisão. Apesar dos maus tratos, Beni diz que não vai desistir da luta contra a continuidade de Joseph Kabila no poder. O Amâncio Miguel tem mais pormenores.
No dia 13 de dezembro, Carbone Beni, líder do grupo juvenil Felimbi e outros quatro ativistas, tentaram entregar um memorando aos políticos congolenses envolvidos nas negociações para a transição política mediadas pela Igreja Católica. Nesse memo, eles reafirmavam a importância de Kabila sair do poder no dia 19 de dezembro, em respeito à Constituição.
À notre arrivée, il y avait une
Na sexta-feira passada, Beni disse a jornalistas que quando o seu grupo chegou à sede da Igreja Católica em Kinshasa, a polícia já estava preparada para impedir a manifestação. Kabila, não tendo havido eleições previstas para novembro, não largou o poder fim do seu mandato. As forças de segurança mataram pelo menos 34 pessoas em protestos contra a continuidade de Kabila no poder em várias cidades do Congo. A informação é da organização Human Rights Watch. Beni diz que a continuidade de Kabila no poder é um golpe de Estado constitucional. O seu grupo foi detido por 2 semanas num campo militar e depois transferido para a Agência Nacional de Inteligência. As condições nesses locais eram péssimas, diz Beni. Em algumas celas, 12 a 13 pessoas ficavam em espaços concebidos para 4. Não havia comida e passaram 2 semanas sem tomar banho. Nos serviços de inteligência foram interrogados todos os dias sobre a alegada conspiração contra o governo. Mas ele repete que o seu grupo, Filimbi, é por uma revolta não violenta e sem cor partidária. Beni diz que não irá desistir, mesmo perante atrocidades. A Human Rights Watch diz no seu relatório da República Democrática do Congo de 2016 que mais de 30 ativistas e prisioneiros políticos continuam detidos. A organização diz que em 2016 intensificou a violência política, o que está associado à continuidade de Joseph Kabila no poder.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu setor continua a Voz da América. O Fórum Económico Mundial emitiu um relatório delineando os principais acontecimentos que poderão marcar os 10 anos que vêm. Cerca de 750 peritos contribuíram para o relatório sobre riscos globais de 2017. João Santa Rita.
O relatório foi divulgado para coincidir com o Fórum Económico Mundial que se inicia em Davos, na Suíça, amanhã, dia 17. O documento descreve o que chama de um grupo persistente de riscos económicos e sociais que, segundo afirma, podem causar problemas à escala mundial. Angus Collins, o autor do relatório de riscos globais, disse que a desigualdade e polarização estão entre os principais fatores de risco global.
And I think in the context of some of the political developments we saw in 2016, I think it's clear that these issues are increasingly to the fore and will represent a challenge for politicians.
Eu penso que no contexto de alguns dos desenvolvimentos políticos de 2016, ser claro que estas questões vão estar cada vez mais na frente e vão representar um desafio para os políticos através do mundo, disse Angus Collins, que acrescentou. Eu penso que isso é o foco em vários países ocidentais. E houve, claro, estar resultados grandes, obviamente, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mas a polarização é um desafio crescente. Penso que de 2016 foi um aviso. Palavras de Angus Collins. O relatório diz que questões ambientais vão ser dominantes, especialmente na sequência do histórico acordo climatérico alcançado em Paris. Collins disse que há cerca de 5 questões ambientais de risco e grande impacto e acrescentou que os riscos globais são cada vez mais complexos e interligados.
We see this across the board. I think technology is a key area. The impact of technology on our economies via labor markets is having in some areas profound.
Vemos isto a todos os níveis. Penso que a tecnologia é uma zona vital. O impacto das tecnologias nas nossas economias, através dos mercados laborais, está a ocorrer em algumas áreas com profundos efeitos políticos e sociais, disse Collins, que acrescentou. Penso que devemos também olhar para a geopolítica. O impacto dos riscos de fator ambiental na geopolítica, o impacto da tecnologia dos ataques cibernéticos na geopolítica. Palavras de Angus Collins, que disse que esses riscos requerem que os governos se adaptem rapidamente a novas situações. Com essas ligações, disse o especialista, não é possível que os governos só por si, ou os empresários por si só, façam face a esses desafios, sendo necessário buscar soluções multissetoriais. Collins disse que o principal tema do Fórum Económico Mundial deste ano é a liderança responsável e com capacidade de resposta, acrescentando que isso tem que ser aplicado ao crescimento económico.
The global recovery since the global financial crisis has been one of the weakest on record, and there's a clear need for new thinking in terms of how do we revive robust rates of growth.
A recuperação global desde a crise financeira tem sido uma das mais fracas de sempre. Há claramente a necessidade de um pensamento novo sobre como fazer reviver os níveis fortes de crescimento, disse Collins, que acrescentou pensar que só reviver o crescimento não é suficiente. Portanto, outro aspecto principal da reunião de Davos será olhar para esta questão fundamental económica. Como é que funciona o capitalismo de mercado? Disse Collins, que acrescentou: penso que haverá muitas discussões sobre a necessidade de reformas para novos modelos mais inclusivos de crescimento. O relatório avisa sobre os riscos daquilo que ele chama de quarta revolução industrial e que inclui o uso de robôs e de inteligência artificial, fazendo notar que há que se avaliar os impactos positivos e negativos dessas novas tecnologias. O autor do relatório disse ainda que a Cimeira de Davos vai se centrar no fortalecimento da colaboração.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva, apresentada pelo João Santa Rita.
Na nossa página desportiva vamos começar, claro está, com a Taça das Nações Africanas, o CANA 2017, neste momento a jogar em Costa do Marfim. Togo Costa do Marfim é o favorito e também é um dos favoritos deste torneio. Depois, mais tarde, Marrocos contra a República Democrática do Congo, são jogos do Grupo C. Ontem, o Senegal tornou-se na primeira equipa a vencer neste torneio. Bateu a Tunísia por 2-0. A Argélia e Zimbábue empataram a 2 golos. Zimbábue esteve a ganhar por 2-1, mas o jogador africano do ano, Mahrez, que joga em Inglaterra no Leicester, salvou os argelinos. Foi ele quem marcou os 2 golos do seu país. Guiné-Bissau, que no sábado empatou a 1 golo no jogo de abertura contra o Gabão, está em festa, entrou para a história, pois a Guiné-Bissau é, por assim dizer, a incógnita deste campeonato e no sábado silenciou os gaboneses. Mas quarta-feira tem um jogo bem mais difícil contra os Camarões, sempre um dos favoritos também. Camarões empataram também no primeiro jogo contra o Burkina Faso, pelo que no grupo A está tudo igual. Nós entramos em contacto com o jornalista guineense Mamadou Lamine Marna e começámos por lhe perguntar como é que o jogo de quarta-feira está a ser visto.
O selecionador nacional, Basir Kandé, na sua entrevista aos jornalistas guineenses, diz que vai encarar esta partida com toda a naturalidade e manifestou-se mais de uma vez esperançado em alcançar a próxima fase deste torneio. As suas declarações à imprensa, afirmando que vai ser um encontro de tudo ou nada, porque vão encarar estes Camarões olhos nos olhos para poder pontuar neste encontro à quarta-feira. Uma seleção dos Camarões que aparecem agora com várias novidades, ou seja, alguma revolução profunda na sua equipa. Pelo menos nestes últimos anos, só podemos apontar o capitão, o atual capitão, neste caso, Mukanjo, que manteve-se, portanto, na equipa. O resto de tudo são, portanto, jogadores novos, são jogadores mais jovens, portanto, que estão nesta equipa de Camarões. Portanto, uma equipa muito forte, uma equipa muito eletrizante, e disse que tem uma lição muito bem estudada em relação a esse encontro frente à seleção dos Camarões. Acho que é certo, não vai ser uma tarefa fácil, vai ser um jogo muito difícil em comparação ao jogo do Gabão no jogo da abertura.
Olha, Mamadou, eu só queria-te mais uma pergunta. Fisicamente, não há lesões? Está tudo bem?
Sim, alguns jogadores sim queixaram. Por exemplo, o Tony Brito Silva teve que ser submetido a um tratamento específico no hotel, mas é uma mera precaução, segundo as informações que temos acesso da parte da equipa médica da Seleção Nacional. Mas não é nada de grave, tudo está bem, tudo está em ordem.
Era Mamadou Lamine Marna, da Rádio da Guiné-Bissau. Ele estava-nos a falar de Libreville, no Gabão. Agora dar uma rápida vista de olhos pelo futebol europeu. Em Portugal, hoje o Sporting de Braga pode consolidar a sua posição no terceiro lugar se vencer o Tondela. Se isso acontecer, ultrapassa o Sporting com mais 2 pontos do que este. No fim de semana, o grande beneficiado foi o Porto, que bateu o Moreirense por 3-0. Fica a 4 pontos do Benfica, que empatou em casa com o Boa Vista a 3 golos. O Sporting também empatou com o Chaves a 2 golos. Na vizinha Espanha, Real Madrid finalmente perdeu ao fim de 40 jogos frente ao Sevilha por 2-1. Sevilha a 1 ponto do Real Madrid em segundo lugar. Barcelona em terceira, 2 pontos do Real, que, contudo, o Real Madrid tem menos 1 jogo. Em Inglaterra, Chelsea assoma e segue. Foi a Leicester ganhar por 3-0. Liverpool e Manchester United empataram 1 golo. Manchester City apanhou cabazada 4-0 do Everton na classificação. Chelsea comanda, Tottenham e Liverpool em segundo, a 7 pontos do líder. Em Itália, Juventus perdeu com o Fiorentina por 2-1. Juve continua no topo, mas agora apenas com mais 1 ponto que o Roma, mais 4 que o Napoli.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, tempo agora para as principais notícias. A chanceler alemã Angela Merkel escusou-se a comentar críticas do presidente eleito americano Donald Trump às suas políticas relativas aos refugiados, à NATO e à União Europeia, mas sublinhou que os europeus são donos do seu próprio destino. O Fundo Monetário Internacional reviu ligeiramente em alta a sua previsão de crescimento económico nos Estados Unidos para 2018, refletindo as promessas da nova administração de Trump de aumentar os gastos com as Forças Armadas e as infraestruturas. O FMI prevê que a economia americana cresça 2,3% este ano e um pouco mais rapidamente no ano que vem. O Fundo Monetário Internacional prevê igualmente que a economia mundial cresça este ano 3,4% e que cresça 3,6% em 2018. E tempo agora aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados hoje, segunda-feira, dia 16 de janeiro. O Washington Post dá destaque aos preparativos aqui na capital para a tomada de posse de Donald Trump já na próxima sexta-feira. O USA Today afirma por seu lado que está tudo a postos para a tomada de posse. Quanto ao New York Times afirma, líderes mundiais pressionam Trump e Israel a aceitarem solução a 2 estados. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada, em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e ainda acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. Eram 13 horas 38 segundos aqui em Washington. O céu lá fora muito nublado, temperatura de 7 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistente técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temos do dia, chanceler alemão escusa-se a comentar críticas de Donald Trump, Fundo Monetário prevê crescimento de economia norte-americana. 16 de janeiro de 2017, segunda-feira, estaremos com o processo eleitoral em Angola, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
As eleições gerais realizam-se de 5 em 5 anos. As últimas eleições tiveram lugar em 2012, sendo assim, 2017 é o ano das próximas eleições em Angola. Será que teremos a escolha dos novos dirigentes para o país? A pergunta surge em função de algumas suspeições levantadas, sobretudo em 2016, por causa da crise económica e financeira. Angola Cabango, histórico dirigente da FNLA, já foi ministro do interior do primeiro governo de transição angolano de 1974, assegura que não há crise que impeça a realização das eleições este ano.
Já houve muitas dúvidas, mas agora eu acho que estão minimamente as condições para que Angola realize eleições em 2017, apesar da crise. Há países que também estão em crise, mas que cumprem com o seu calendário eleitoral, com as suas obrigações constitucionais. Eu acho que sim, que há sinais que nos dizem que haverá, sim, eleições em 2017.
A reforçar a ideia, Elias Isaac, da Open Society Angola, diz que eleições é uma obrigação. Não há como não haver este ano.
O processo eleitoral em Angola é um pressuposto da nossa democracia, não é? E é uma questão institucional do próprio Estado angolano. Ninguém tem o direito de alterar esse pressuposto constitucional, seja qual for a razão. Tempos atrás alegava-se que não havia dinheiro, mas as eleições fazem parte do funcionamento do Estado democrático. Então não há como escapar este processo. É uma obrigação do Estado angolano, do próprio governo que está no poder, realizar as eleições, porque senão vamos entrar numa inconstitucionalidade, numa ilegalidade de governação. E isso pode criar muitos problemas para o país, e o que estamos a ver já na República Democrática do Congo, porque alguém decidiu não realizar as eleições. Eu penso que teremos as eleições. Seja como for, não há maneira como podemos escapar deste processo. isso, porque faz parte da nossa democracia e como é que o Estado angolano funciona.
O cientista político e jurista Nelson Pestana Bonavena é outro que acredita que no final de agosto ou setembro os angolanos vão mesmo pintar o dedo.
Compromisso com as eleições autárquicas, que já não vão ter lugar absolutamente, isso temos a certeza absoluta, até porque na voz do vice-presidente, o presidente da República já disse que não vai haver eleições autárquicas até 2021. E havia o compromisso de realização das eleições gerais de 2017. Eleições gerais que são aquelas que mais interessam à comunidade internacional e que podem dar um bom ou um mau nome ao regime. Como o regime, embora autoritário, se legitima pelo discurso da democracia e da realização regular de eleições, tem trabalhado no sentido de realizar essas eleições. E por isso eu acredito que essas eleições serão realizadas em agosto ou em setembro este ano.
Já cobriu várias eleições em Angola e no estrangeiro. O jornalista Makuta Nkondo é que não tem tanta certeza que haverá pleito eleitoral em 2017 e justifica.
Dúvida por quê? Primeiro, aqui está-se a falar muito de crise financeira e econômica devido à baixa de preço de petróleo. O que não acredito que essa crise se deve ao preço baixo dos petróleos. Para mim, a crise se deve ao roubo desenfreado do erário público por parte dos atuais governantes, a partir do próprio Eduardo Santos, sua família, seus colaboradores e todos. Não entendo como é que Angola, produtor de petróleo, é pobre. O povo vive abaixo da linha da miséria, enquanto que a família do próprio presidente é uma das mais ricas de África. A própria filha Isabel dos Santos, que é a filha de Eduardo Santos, deve ter mais dinheiro do que o próprio governo, do que Angola. Por isso, com essa dificuldade financeira, será que haverá dinheiro? Haverá dinheiro para financiar as eleições? Outro motivo para eu duvidar da realização das eleições é essa saúde de Eduardo Santos. Será que Eduardo Santos vai se manter como cabeça de lista do MPLA ou vai mesmo renunciar como prometeram?
Uma vez realizadas as eleições, o também antigo deputado da Assembleia Nacional pensa que não vai acontecer grandes inovações.
Toda comida, primeiro, tem que comprar, preparar, transforma-se em comida. Isso significa que o registro eleitoral é a base de todas as eleições. Eu não vejo muito bem como é que esse registro eleitoral é realizado pelo governo, pelo Ministério da Administração do Território, MAT, e não é para por uma Comissão Nacional Eleitoral independente. E quem é o Ministro da Administração do Território é Bornito de Sousa, candidato a vice-presidente da República. É ele que está a cozinhar o registro eleitoral e por isso está viciado esse registro. Mas como em Angola tem dito sempre que não há oposição, o que é esse que se chama oposição é venal, é corrupta, é o pobre, não faz política. Somos todos pobres, críticas na boca, com as mãos estendidas embaixo da mesa a pedir-me, a mendigar o MPLA. Isso não vai a lado nenhum.
Para o antigo assessor de Isaías Samakuva, a oposição entra em clara desvantagem em relação ao partido maioritário.
Sobre as próximas eleições, não haverá desafio. Nenhum grande, porque a oposição não consegue nada. O MPLA já está a cozinhar tudo. Todos os elementos, todos os instrumentos para boas eleições estão nas mãos do MPLA. O MPLA tem a faca e o queijo, tem o dinheiro, tem a comunicação social, tem a defesa, tem a segurança nacional. Na comunicação social estão a assistir como é que o MPLA usa e abusa dos órgãos de comunicação social. A TPA quase dia e noite, aquilo tornou-se uma televisão partidária do MPLA.
A comunicação social, sobretudo a estatal, que não vai mudar muito de postura neste pleito, segundo o jurista e cientista político Nelson Pestana Bonavena.
Não acredito que estes órgãos, com as pessoas que os lideram e da forma como eles são liderados, de forma completamente centralizada no sistema
do Presidente da República, com Grecimas e outras instituições avulsas que foram criadas para controlar comunicação social pública, que neste período possam vir a mudar radicalmente. O que se pode fazer é continuar a pressionar no sentido de haver uma maior igualdade, uma maior equidade, na verdade, de haver não propaganda, mas jornalismo nos órgãos de comunicação social públicos e que eles não se transformem em órgãos de campanha do partido no poder.
A questão da postura da mídia angolana preocupa também Elias Isaac, da Open Society.
Nós temos uma imprensa em Angola completamente monopolizada, centralizada pelo Estado e muito fechada mesmo, e que não permite uma abertura de várias opiniões, não permitem que não só os vários atores políticos como os cidadãos possam expressar, possam participar de uma forma livre. Isso é um grande desafio para a democracia. Nós esperamos muito coisas diferentes, porque as próprias instituições que gerem o processo eleitoral angolano estão completamente controladas politicamente, ainda não são livres nem são independentes, mesmo com o próprio Conselho Nacional Eleitoral também ainda está completamente controlado, o próprio registro eleitoral está completamente monopolizado. Isto preocupa-nos, depois começa-se a criar um síndrome do monopólio da fraude. Quem tem o monopólio do processo tem possibilidade de fazer aquilo que lhe apetece com o processo. E isso para uma democracia que já vem desde 1992, isto é muito preocupante. Estamos a cair numa situação em que os cidadãos cada vez mais perdem o interesse de participar no processo eleitoral.
E este é para o engenheiro Angola Cabango, uma estratégia adotada pelo partido que governa para se perpetuar no poder.
Está claro, o partido no poder quer ter eleições à sua maneira, a sua dimensão. Mas ele não está sozinho no jogo democrático. Pode ter agora a maioria, mas ninguém nos diz que ele terá a mesma maioria no fim de 2017. Então, há sinais mais do que evidentes que o partido não poder, através do seu governo, não está a conduzir um processo transparente. Porque ela tem um objetivo claro. Ter eleições é a sua maneira de confortar o seu partido. Olha, não é isso que a Angola quer. A democracia tem se desenvolver e ela desenvolve-se também através dos pleitos eleitorais, através das eleições. Demonstra que a democracia está viva. Queremos uma democracia participativa. Não é o caso agora. Olha, com a retirada dos partidos de oposição do processo de fiscalização, temos um processo não fiscalizado.
Cabango pede ao partido de governo com maiores responsabilidades que faça mais para evitar o que ninguém mais quer para o país: violência eleitoral.
Vimos ultimamente no Gabão, um país que tem alguma estabilidade. Os resultados agora, na Gâmbia, se ainda não há um banho de sangue, há esforço no sentido de travar esse banho de sangue. Então, nós não gostaríamos que em Angola que isso acontecesse. Então, o governo, com todas as forças políticas, envia esforço para que haja um processo transparente. E aqui é o governo que acaba a grande responsabilidade, porque é ele que dirige e que vai conduzir, evidentemente, com a CNN também em jogo, mas vê-se que o MATO desempenha um papel fundamental, pelo menos no processo do registro eleitoral, que não está a decorrer de maneira transparente e correta.
Os pleitos eleitorais de 92, 2008 e 2012 deviam ajudar o Executivo a não cometer as mesmas falhas, diz Cabango.
O governo de Angola deveria ter tirado algumas lições dos pleitos passados. Porque há sempre dúvidas, as dúvidas estão aí. As pessoas questionam-se. E uma das razões que adensa essas dúvidas é o processo de registro eleitoral. Veja só como ele está coxo. O MAT tem usurpado algumas competências da Comissão Nacional Eleitoral. Ainda muito recentemente, o Tribunal Constitucional reforçou o poder do MAT, dizendo que eles têm competência para levar avante todo esse processo de registro eleitoral. E a última que nos cai, como do céu, é que os partidos da oposição deixaram de fiscalizar o processo de registro eleitoral por falta de verba. Ora, um processo eleitoral que começa já coxo, estamos a ver como é que ele vai terminar. E seria muito triste. O registro eleitoral é fundamental, porque é a partir dele que se vão formar ou constituir os cadernos eleitorais. E se esse processo é coxo, é deficiente, estamos a ver o que é que teremos no fim. E vão aparecer, evidentemente, as reclamações, as denúncias, as acusações de fraude. E os que governam dirão como sempre: oh, é a mesma canção, é um disco riscado. Não é um disco riscado. O processo inicial é que está torto. O governo não envidou esforços necessários, devidos, para que o processo corresse de maneira transparente, com lisura, e que desse organiza a todos.
E para quem anda muito tempo nisto, N'Gola Kabangu deixa um conselho a todos os cidadãos.
Preparemos todos, participando ativamente no processo que nos vai conduzir às eleições, que devem ser transparentes, justas e credíveis. Angola tem de ir para frente. A democracia tem de se desenvolver. O MPLA não se pode constituir em travão. O MPLA deve participar no crescimento da democracia. Ainda é muito jovem, é muito frágil. Se o MPLA diz que tem responsabilidades acrescidas, então deve demonstrar que as tem realmente, dando orientações claras ao seu governo para que seja mais transparente, mais sério e mais responsável.
O grande desafio para o cientista político Nelson Pestana, e que deve ser travado, é a repetição de manobras eleitorais para a perpetuação do poder.
Eu não tenho dúvida nenhuma que o poder instalado não quer perder a hegemonia do poder que tem e vai fazer tudo para que essa hegemonia não seja beliscada através do voto popular. Ou seja, vai insistir no monopólio da fraude. Há sinais muito claros disso. O facto de ter impedido que o Conselho Nacional Eleitoral tenha liderança do processo eleitoral é um sinal. O facto de não ter realizado o recenseamento eleitoral oficioso como está na Constituição é outro sinal. Ele quer controlar todos os mecanismos que lhe permitam a manipulação da vontade popular. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes desafios também para a sociedade civil, porque a ela interessa a verdade eleitoral, também para os partidos da oposição, porque a eles interessa a verdade eleitoral, enfim, para toda a nação, porque a verdade eleitoral é um fator de estabilização e de previsibilidade do desenvolvimento político nacional. A possibilidade de uma campanha livre para os partidos da oposição, a não interferência dos órgãos do Estado a favor do partido do poder e, no fim, a possibilidade de fiscalização por parte da sociedade civil e dos partidos da oposição da deposição do voto e depois da contagem do voto e o desafio do cumprimento da lei. Normalmente, as leis são feitas à medida do interesse do Presidente da República, mas, apesar disso, mesmo assim, não são cumpridas. O que é cumprido é a vontade do Presidente da República circunstancial em relação a essas eleições.
E o desafio maior seria para Elias Isaac que pela primeira vez tivéssemos um pleito diferente dos anteriores.
Nós em Angola ainda nunca tivemos um processo eleitoral transparente, justo, participativo e sem interferências de interesses. E nós acreditamos que um dos maiores desafios que o processo eleitoral angolano tem registrado é a interferência das instituições que têm um interesse muito direto nesse processo. O processo eleitoral deve ser um processo da cidadania e não dos partidos políticos que ambicionam o poder. O que está a acontecer em Angola é que o processo eleitoral é dominado e monopolizado pelos partidos políticos, acima de tudo pelo partido no poder, e a cidadania é só arrastada a legitimar este processo que já foi completamente monopolizado pelo poder político. Este é o maior desafio do processo eleitoral angolano. E nós estamos a crer que terá que haver um dia que o processo eleitoral tem que sair da mão dos partidos políticos e ficar na mão dos cidadãos, porque são os cidadãos que vão eleger, são os cidadãos que vão participar, e isto é um exercício da cidadania e não é um monopólio daqueles que querem se agarrar ao poder.
Usando a sua veia jornalística, Makuta Nkondo, representante da France Press em Angola, diz ter informação que apontam para a sucessão familiar para a presidência do país este ano.
Estava a conversar aí na rua com algum dirigente do MPLA a me dizer que parece que Eduardo Santos continua a insistir para que um dos filhos lhe substitua. Está a apontar na Isabel dos Santos e no Zeno dos Santos. Ou Isabel ou Zeno dos Santos para a cabeça de lista. Essa ideia ainda não saiu. Para além dele próprio também tentar forçar, apesar do estado dele de saúde.
Encontro usando o provérbio na sua língua materna, diz que é muito difícil haver um justo vencedor com este tipo de realização eleitoral.
Quem o enviou como um quente bombacala, este cão é macho ou fêmea, mas está nu, anda nu, o cão anda nu, por isso não se pode questionar o sexo. Nós já sabemos quem é um MPLA. Tirando a eleição de 92, minimamente. Houve fraude eleitoral, sim, mas aquelas foram minimamente credíveis. O resto todo não são eleições, é uma encenação eleitoral. O MPLA é que determina, o MPLA que desmonta ele, que distribui os votos. O MPLA que escolhe até os observadores eleitorais. O grupo Carter, os observadores da Fundação Carter não foram aceitos. E mesmo na União Africana, o MPLA que escolhe quem é quem para vir aqui. Depois das eleições, ninguém tem acesso ao centro de escrutínio. Onde se conta, você não vê. É um senhor chamado Adão de Almeida que vem na televisão. Luanda, eleições, círculo eleitoral de Luanda, MPLA. 1 milhão de votos. UNITA, 32 votos. FNLA, 13 votos. PRS, 1 voto. Por que que o MPLA não aceita que hoje a contagem eleitoral começa localmente, tanto nas comunas, aldeias comunas, municípios e províncias, tem que passar diretamente a Luanda. E contagem ou escrutínio, por quê? Por ele, o MPLA. E eu vou confiar com essas eleições. Essas não são eleições.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos agora ficar com a música By Your Side, Sade Adu. Não saibamos quantos anos tem essa ideia do, o nosso produtor acaba de nos dizer que hoje é o dia de aniversário. Feliz ano novo. Bons anos. Passagem agora para as notícias desta segunda-feira, o dia 16 de janeiro de 2017. A chanceler alemã Angela Merkel escusou-se a comentar as críticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, às suas políticas relativas aos refugiados, à NATO e à União Europeia, mas sublinhou que os europeus são donos do seu próprio destino. Numa conferência de imprensa na cidade de Berlim, Angela Merkel deixou claro que Donald Trump ainda não é presidente dos Estados Unidos e que, após a sua investidura, as duas capitais vão manter cooperação bilateral. Numa entrevista aos diários britânicos The Times e alemão Bild, Donald Trump disse que a chanceler alemã Angela Merkel cometeu um erro catastrófico ao abrir as fronteiras do país a refugiados, associando a política ao aumento recente do terrorismo naquele país. Angela Merkel fez questão de separar o problema do terrorismo da questão dos refugiados e da relação desta com a guerra na Síria, sublinhando que a maioria dos sírios fugidos da guerra civil, dos combates com o regime do presidente Bashar al-Assad e da repressão de Assad. O Fundo Monetário Internacional reviu ligeiramente em alta a sua previsão de crescimento económico nos Estados Unidos para 2018, refletindo as promessas da nova administração de aumentar os gastos com as Forças Armadas e as infraestruturas. O FMI prevê que a economia americana cresça 2,3% este ano e um pouco mais rapidamente no próximo ano. O FMI prevê igualmente que a economia mundial cresça este ano 3,4% e 3,6% em 2018. Rebeldes sírios indicaram que vão participar nas confissões de paz na próxima semana, no Cazaquistão, para tentar pôr termo à guerra civil na Síria, que dura há 6 anos. Entidades ligadas aos rebeldes indicaram que as confissões a começarem no dia 23 vão estar centradas num cessar-fogo, questões humanitárias e violações de trégua. Observadores disseram que no domingo fogo de artilharia de forças governamentais atingiu um abrigo perto de Damasco, matando ou ferindo pelo menos 30 civis que ali se tinham refugiado. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos descreveu o ataque como sendo um massacre. Pelo menos 2 dezenas de pessoas, a maioria delas mulheres, foram mortas na semana passada por causa de violência étnica entre bantus e pigmeus no sudeste da República Democrática do Congo, indicou um funcionário das Nações Unidas. O Luba, grupo étnico banto, e Tuá, destes pigmeus da região dos Grandes Lagos da África Central, estão em conflito desde maio de 2013 na parte congolesa do Katanga, famosa pelas suas ricas reservas de cobre e outros metais. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na terceira segunda-feira de cada mês de janeiro, os americanos honram a memória do reverendo Martin Luther King Jr. O Dr. King, um ministro batista do Estado Sulista do Alabama, foi um dirigente do movimento de direitos cívicos, advogou a mudança social através de meios não violentos. A 15 de janeiro teria celebrado o 88º aniversário. Acreditando que a mudança não é proveniente das rotas de inevitabilidade, mas é proveniente da luta contínua, o Dr. King organizou e participou em boicotes, desfiles pacíficos e outros atos não violentos de desobediência civil. Dr. King destacou uma vez que o indivíduo que viola a lei que a consciência lhe diz ser injusta e aceita a penalidade de cadeia a fim de fazer a comunidade notar a injustiça, está, na realidade, a expressar o mais elevado respeito pela lei. Assim, os ativistas, algumas vezes deliberadamente, mas pacífica e respeitosamente, violam as leis destinadas a segregar os cidadãos brancos dos não-brancos, esperando chamar a atenção para a injustiça de tal legislação. Assim, quando uma costureira negra chamada Rosa Parks quebrou a lei em Montgomery, no Alabama, ao recusar dar o seu lugar num autocarro a um passageiro branco, tendo sido detida pela transgressão, a luta provocou a atenção nacional e aumentou a simpatia pela sua causa. O Dr. King tinha 39 anos de idade quando foi morto por uma bala assassina a 4 de abril de 1968. No entanto, o seu legado é vivo. Com o tempo, as leis segregacionistas foram abolidas, a discriminação é uma ofensa legalmente punível e castigada. E quando celebramos a vida do Dr. Martin Luther King Jr. e a enorme contribuição para a sociedade, Barack Obama, primeiro presidente dos Estados Unidos africano-americano, está prestes a concluir o segundo mandato. Nunca na minha vida pensei ver um de nós aspirar a ser o chefe da nação, afirmou a irmã mais velha de Martin Luther King Jr., a doutora Christina King Ferris. Obama lidera-nos na presidência, tal como na Terra Prometida. Foi um editorial, foi tendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português de segunda-feira, 16 de janeiro de 2017, chega agora ao seu fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.